esse acontecimento, e foi muito emocionante, porque Jesus, ele nos resgatou, meus queridos. Só um minuto. Jesus, ele foi nos resgatar, ele nos tirou de onde nós nos encontrávamos. Que bênção, meus amados, que maravilha. Marcos, capítulo 10, versículo de número 28, nós vamos ler até o versículo 30. O texto diz assim: então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguição, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. Amém. O tema da nossa mensagem é: perdendo é que se ganha. Veja que esse diálogo entre Jesus e Pedro se dá no contexto em que um jovem rico recusa-se a abrir mão das suas posses para tornar-se um seguidor de Jesus. Se você observar os versículos anteriores dessa leitura, nós deparamos com aquele clássico acontecimento, muito conhecido por parte da igreja, em que um jovem procura Jesus Cristo e pergunta o que era necessário para obter a salvação. Jesus, ele faz algumas colocações a esse jovem, dizendo sobre alguns comportamentos que deveriam ser adotados por ele, e prontamente esse jovem diz que essas observações ele já guardava, ele já praticava, ele já tinha esse tipo de comportamento desde a sua mocidade, desde mais jovem ainda. E ele pergunta o que é necessário fazer mais. Então é quando chega o segundo momento que Jesus diz para ele: bom, se você quer ser perfeito, vá, vende o que você tem, distribua com os pobres e depois você vem e me segue. Eu quero abrir um parêntese aqui, antes de darmos sequência, primeiramente para dizer que não há nenhum pecado em ser rico, de ter uma vida próspera, de ser materialmente abençoado por Deus. Porém, qualquer coisa que estiver no nosso caminho para poder nos aproximar de Cristo, ele irá sugerir que nós venhamos abrir mão disso, se nós realmente quisermos nos tornar um seguidor. É justamente por isso que Jesus diz a esse jovem que para ele seria necessário que essa atitude tão radical fosse tomada. Veja que havia dentre os grupos de pessoas que seguiam a Jesus outras pessoas com uma condição financeira privilegiada e que Jesus não fez esse tipo de exigência. Mas no caso desse jovem, seria fundamental. Então o diálogo de Jesus com Pedro, nesses dois versículos que nós fizemos a leitura, nesses três versículos, se dá dentro desse contexto. Pedro, ao ver um homem que tinha rechaçado de maneira deliberada o chamado de Jesus, dando as costas ao seu convite, acabava de ouvir as palavras de Jesus quando disse que esse homem, mediante a sua atitude, fechou para si as portas do reino de Deus. Esse comportamento inviabilizaria a entrada desse jovem no reino de Deus, porque havia algo que era um impeditivo para isso. Havia algo na sua vida que estava no caminho entre ele e Cristo. E diante desse cenário, diante do que Pedro está vendo, do que Jesus fala com esse jovem, Pedro ele não pôde evitar estabelecer uma comparação entre esse homem e ele próprio e os seus amigos. Então veja que ele ouve o que Jesus está falando com esse jovem. Posteriormente, Jesus diz que dificilmente, ou seria impossível, alguém com essas características entrar no céu. Então Pedro, como era próprio dele, ele toma a palavra e pergunta: Senhor, e nós? E eu? E os demais que aqui estão conosco? Porque nós deixamos tudo para te seguir. Nós deixamos tudo e decidimos seguir ao Senhor. Assim como o primeiro tinha recusado o convite de Jesus, ele e os seus amigos tinham aceito. E Pedro, com essa franca honestidade que o caracterizava, quis saber o que obteria ele e os seus amigos pelo que tinha feito. A resposta de Jesus, ela se divide em três partes aqui, quando Jesus ele responde a Pedro. Primeiro, Jesus disse que ninguém que abandonasse algo por ele e a sua missão deixaria de receber 100 vezes mais. Não se empolgue muito antes de eu concluir, tá? Não se empolgue muito antes de eu concluir aqui a fala. Porque Pedro, ele está estabelecendo aqui um juízo de valor entre aquilo que o jovem, o comportamento que ele havia tido em face ao convite de Jesus e o comportamento dele e dos demais apóstolos. Porque se ele não entrará porque recusou esse convite, recusou abandonar as suas posses para poder tornar-se um seguidor, Pedro diz: nós, em contrapartida, abandonamos tudo. Então, se ele não entra por ter abandonado tudo, logo, nós que o fizemos, vamos receber coisas maravilhosas. E a primeira resposta de Jesus é que ninguém que tenha abandonado algo por ele e pela sua causa, pelo evangelho, deixaria de receber 100 vezes mais. Na igreja primitiva, isso era literalmente certo. O fato de que alguém abraçasse o cristianismo podia implicar que perdesse seu lar, seus amigos e as pessoas a quem amava e estimava. Não obstante, sua entrada na igreja cristã lhe proporcionava uma família muito mais ampla e vasta do que a que tinha abandonado, na qual cada um dos membros estava ligado a ele por laços espirituais. É importante entender que para uma classe muito significativa dos tempos de Jesus Cristo, Jesus ele não passava de um lunático, irmãos. Jesus ele era um fanático para muitas pessoas, sobretudo para a classe dominante religiosa da época. Logo, aqueles que se tornavam seguidor de Jesus era seguidor de um homem desequilibrado, um homem com uma doutrina, no mínimo, controversa. E muitos desses discípulos de Jesus Cristo, ao tornassem seguidores dele, automaticamente tinha um entrave em sua vida muito grande, na sua vida religiosa. Começavam a olhar para ele na sinagoga, no templo, de maneira: olha, esse aqui é um dos seguidores de Jesus. Quando essas pessoas iam para a sinagoga, quando eles iam para o templo, ao caminhar pela rua, eles já eram olhados de maneira meio atravessada. Lembro-me quando, nessa época que falei, 8, 9 anos de idade, começando a ir à igreja, eu lembro-me que o comentário que se fazia quando alguém se convertia era que aquele determinado irmão, irmã, ele havia entrado para a lei de Deus. A lei dos crentes, melhor dizendo, né? O fulano de tal agora entrou para a lei dos crentes. E todo mundo já começava a olhar para ele meio de lado, né? Havia uma certa rejeição social. E no tempo de Jesus Cristo isso era ainda maior. Muitas pessoas, por conta desse comportamento, perderam lares, perderam o seu status social, perderam lugar na sinagoga, no templo e daí por diante. E muitos, preocupados com a possível repercussão que poderia haver ao aceitar Jesus Cristo, muitas pessoas meio que dava aquela travada na hora de tomar essa decisão. E Jesus diz a eles que ninguém que tenha tomado esse tipo de decisão deixará de receber uma recompensa muito maior do que aquelas que ele haviam abandonado. Então veja que muitos perderam familiares, suas casas e outras coisas por causa de Cristo e por causa da sua obra. Vemos, por exemplo, como isso acontece na vida de Paulo. Não há dúvida que quando Paulo entrega sua vida a Cristo, lhes fecharam as portas da sua casa e expulsaram da família. Mas tampouco cabe dúvida de que em uma cidade após outra, povos após povos, aldeias após aldeias, tanto na Europa como na Ásia Menor, Paulo podia encontrar um lar esperando e uma família em Cristo em que o recebesse. Ele perdeu aqueles amigos, aqueles companheiros de ministério, de farisaísmo, aquelas pessoas que lhe elogiavam, que lhe seguiam, que olhavam para Paulo com tanta admiração. Essas pessoas sumiram, amados, depois que ele se converte. No entanto, ele ganha muito mais do que isso, porque ele mesmo, aonde ele chega, no local aonde ele iria, sempre havia um lar de porta aberta para poder acolher a esse homem. Escrevendo a Filemon, no verso de número 10, Paulo ele diz, ele se refere a Onésimo como o filho que gerou em suas prisões. Acontecia o mesmo com todos os cristãos naquela época. Quando sua própria família os rechaçava, ingressavam na família mais ampla, que é a família de Cristo. Pode acontecer que alguém deva sacrificar laços muito mais íntimos ao tornar-se cristão, mas nesse momento se converte em um membro de uma família e uma irmandade tão vasta como a areia do mar ou as estrelas do céu. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 7, ele vai dizer, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Glória a Deus. Veja que eles tornaram-se uma comunidade em que eles conseguiam encontrar abrigo aonde quer que eles estivessem. Em outro momento, Jesus ele vai dizer que aquele que não aborrecer pai, mãe, irmãos, filhos, ou quem quer que seja, por amor de mim, não é digno de mim. Aborrecer aqui, entenda por amar menos. Aquele que não amar menos o seu pai, menos a esposa, menos o marido, ou a mãe, ou o filho, por amor a mim, se o seu amor à sua esposa ou ao seu marido for maior do que o amor a Deus, meu amado, está errado. Porque aquele que amar alguém ou algo mais do que a Deus, não é digno de Deus. Ele é o bem supremo e o bem maior da nossa vida. Só que esse jovem, ao receber o convite de Deus, ele recebe também uma orientação, que ele deveria abandonar aquilo que ele amava mais do que a Cristo. E esse jovem, ele simplesmente vira as costas para Jesus. E é nesse cenário que Pedro diz, então nós vamos receber uma recompensa enorme, porque nós abrimos mão de tudo. O que ele está dizendo? Paulo, quando ele diz que aquilo que ele considerava, né, lucro, que ele via como lucro, posteriormente ele considerou como perda por causa de Cristo, o que ele está dizendo é que as suas prioridades foram alteradas. Tudo aquilo que ele considerava valioso perdeu completamente o valor em comparação com Jesus Cristo, meus amados. tudo torna-se insignificante, efêmero, tudo pode ficar para o segundo plano quando nós olhamos a Cristo como nosso Senhor e abraçamos essa fé, entendemos o seu plano de vida para cada um de nós. Segunda coisa, agora vem a parte que eu disse, não se empolgue muito com o ganhar 100 vezes mais. Porque num segundo momento, dentro dessa resposta de Jesus, Jesus ele acrescentou que isso aconteceria com perseguição. Vamos observar o texto mais uma vez. O versículo 29, Jesus ele diz, em resposta, Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, mãe, pai, filhos, campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguição. Essas palavras nos apontam para algumas questões importantes. Primeiro, a absoluta honestidade de Jesus, pois ele nunca oferecia um caminho fácil, amados. Dentro das propostas de Jesus, nunca há um caminho tranquilo. Olha, vem aqui, vai ser tranquilo, senta aqui numa sombra, toma aqui uma água de coco, vai tomando essa gelada, o que você quer mais? Vou lá buscar. De agora por diante, os seus problemas acabaram, está tudo resolvido. Jesus nunca ofereceu um caminho tranquilo. Nunca ofereceu um caminho fácil para ninguém. Essas palavras nos deixam muito, muito claro essa verdade. Dizia aos homens que ser cristão era algo custoso. Jesus sempre apontou para isso, que ser cristão era algo que levaria algumas dificuldades para eles. No seu discurso de despedida, conforme está registrado no Evangelho que João escreve, no capítulo 16, há um versículo muito conhecido, o versículo de número 33. Se você observa todo o capítulo 16, Jesus ele está falando da sua partida e das dificuldades e das perseguições que os seus discípulos sofreriam durante o período que aqui eles estivessem. Só que no versículo 33, Jesus ele conclui dizendo, tenho-vos dito isto, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições. Não é aflição, é aflições. Vai ser bastante, não vai ser uma só não, vai ser algumas. A hora que passar uma, vai vir outra, depois vem outra, depois você remove essa, surgirá uma outra mais adiante. Vai acontecer. A Bíblia nunca apresenta as lutas e as dificuldades como uma possibilidade. Ela sempre apresenta isso como uma realidade. O profeta Isaías, no capítulo 42, a partir do versículo 1 e 2, os versículos iniciais, ele vai dizer, quando tu passares pelas águas, elas não te submergerão, quando tu passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Isaías não apresenta uma possibilidade, olha, pode ser que você passe. Não, ele diz, quando você passar? Vai passar, se é que não já está passando. Né? E depois que passar essa, virá uma outra mais adiante. Então Jesus diz, olha, eu estou orientando vocês com relação a isso para que vocês tenham paz, porque no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Então mesmo aquilo que nós receberemos de Cristo já no presente, como ele diz nos versículos iniciais, ele apresenta uma dificuldade, porque ele diz que isso vai ocorrer com perseguição. É com perseguição que essas coisas ocorrerão. Outra coisa, suas palavras mostram-nos que Jesus jamais usava de artifícios, né, para fazer com que os homens o seguissem. Jesus ele nunca apresentava uma pegadinha. Né, apresenta algo bom e aí as pessoas vão e aí vem uma coisa ruim. Tem uma... Não sei se você tem umas cobras que ela fica chacoalhando a ponta do rabo e parece um bicho que o passarinho pode comer. E ela fica só balançando ali em direção ao passarinho. tentando chamar a atenção dele. Mas parece uma minhoquinha, parece um negócio pequeno, e o passarinho, opa, quando ele se aproxima, a cobra, venha, pega. Jesus, ele nunca nos faz isso, nos oferecendo algo bom, maravilhoso, algo extraordinário, e quando nós chegamos, opa, é uma pegadinha. Não, sempre houve uma verdade por trás da no conteúdo da sua mensagem. Então, Jesus, ele não usa um chamariz, algo que possa atrair as pessoas bom, e depois ele apresenta uma realidade ruim. Jesus, ele empregava um desafio aos seus seguidores, e como se tivesse dito, sem dúvida obterão uma recompensa, mas terão que demonstrar que são homens suficiente para merecê-la. Esse merecê-la aí você coloque entre aspas, tá? Porque mesmo aquilo, um comportamento adequado, aquilo que Deus faz, está relacionado com a sua bondade, com a sua misericórdia, e não necessariamente com o merecimento humano, mas com a bondade de Deus para a nossa vida. O segundo elemento que Jesus acrescentou foi a ideia do mundo vindouro. Porque se Jesus ele apresenta recompensa para a vida terrena, ele apresenta uma recompensa ainda maior em um mundo vindouro, em uma era por vir. Ele nunca prometeu que dentro deste mundo, do espaço e do tempo, haveria uma espécie de rendição e acerto de contas dentro da sua totalidade. Não convocou os homens a obter as recompensas do mundo presente, mas chamou-os a ganhar as bênçãos da eternidade. Foi para isso que Jesus ele nos chamou. Foi para isso que Jesus ele nos convocou para alistarmos dentro desse exército. Não para obtermos os benefícios de questões momentâneas, mas para obtermos aquilo que está relacionado a uma vida vindoura. Deus não contava só com este mundo para recompensar os homens, e a recompensa maior de Cristo para as nossas vidas está relacionado àquilo que acontece não dentro da vida terrena, mas na vida celestial. Essa é o que vale a mente, vale a pena a lutar e a batalhar, porque é um presente maravilhoso que Deus ele tem para destinar para cada um de nós. Terceira coisa. Em terceiro lugar, Jesus acrescentou uma advertência. Então veja que ele faz uma promessa, ele apresenta nessa promessa as dificuldades no processo da concretização disso, e num terceiro momento, Jesus ele apresenta uma advertência. E ele diz, muitos primeiros serão os últimos, ou derradeiros, conforme a sua versão, e os últimos, os primeiros. Por que que Jesus ele faz essa colocação? Em realidade, tratava-se de uma advertência. É possível que, a esta altura do diálogo, Pedro estivesse calculando o seu próprio valor e a sua recompensa. Jesus ele também faz isso de maneira muito semelhante a essa, quando ele conta a parábola do homem que saiu para assalariar os trabalhadores, e ele fala do que saiu logo no início da manhã, o que foi para o trabalho ao meio-dia, o que foi para o trabalho às 3 e o que foi para o trabalho às 5, e no final, ao final do dia, todos receberam o mesmo salário, o mesmo pagamento, um dinheiro, um denário. É muito similar ao que Jesus ele trata com Pedro aqui. Porque Pedro ele se empolga com a fala de Jesus. Mas que maravilha! 100 vezes mais, como algum de vocês talvez tenha ficado, né, no início da leitura. Então, quando ele diz, olha, receberá 100 vezes mais com perseguição, aí no final ele adverte. Porém, muitos que foram primeiros serão os últimos, e muitos que foram os últimos serão os primeiros. Porque os critérios de avaliação utilizados por Deus são distintos daquilo que costumamos ver entre os homens. O critério é outro. Não é por tempo de casa. Não é como o exército, né, que dentro da questão militar, que quando você adquire um período específico, automaticamente alguns são promovidos a uma outra posição. Pedro talvez estivesse calculando algo semelhante a isso. Muitos homens podem encontrar-se em uma excelente posição segundo as suas próprias pautas, o seu próprio julgamento. No entanto, descobri que a maneira de avaliação que Deus faz é muito distinta dessa, é diferente. Trata-se de uma advertência contra todo tipo de orgulho. Também deixa claro que o último julgamento está na mão de Deus, pois em última instância Ele conhece não só as atitudes, mas sobretudo as motivações do coração humano. Por fim, mas não menos importante, suas palavras também advertem que os julgamentos do céu podem alterar as reputações estabelecidas na terra, irmãos. É possível não, certamente. Nós chegaremos no céu procurando alguém que nós tínhamos certeza que nós iríamos encontrar. Cadê o fulano? E vamos descobrir que ele não foi. Quem? Fulano. Não veio. Não entrou. Mas também iremos nos surpreender ao nos deparar com uma pessoa e dizer, mas você aqui? Você por aqui? Pois vamos nos surpreender ao entender que os critérios de avaliação de Deus é diferente daquele que nós estabelecemos. É baseado nisso que Jesus diz, olha, tomem cuidado, porque não é porque vocês chegaram primeiros que serão os primeiros. De repente chegou primeiro, mas ficarão por último. E de repente chegou por último, mas serão os primeiros. O seu critério de olhar é diferente daquilo que nós olhamos. Mas o que eu quero chamar a atenção dentro do nosso fechamento de pensamento é que a resposta de Jesus a Pedro deixa claro que as dádivas de Deus ultrapassa qualquer coisa que nós podemos deixar por causa dele. E é isso que Jesus ele quer incutir na mente daqueles que ali estavam. Jesus apresenta a necessidade de que tanto aquele jovem ou qualquer outra pessoa deveria não apenas abandonar as riquezas, mas qualquer que fosse o objeto ou qualquer que fosse a pessoa que tivesse impedindo ela de amar a Deus mais do que aquilo. E as bênçãos da salvação, isso é necessário, porque as bênçãos da salvação, ela excede em muito a qualquer coisa que possamos abandonar para obtê-la. É necessário abrir mão de algo, meus queridos, todos nós precisamos abrir mão de algo para poder entregar a vida a Cristo. Todos nós precisamos abrir mão de alguma coisa. Aquele jovem era as suas posses, era aquilo que ele tinha. Para você, talvez seja uma outra coisa. Pense aí em algo que possa ser um entrave entre você e Cristo, que se coloca no meio dessa relação e que impede você de entregar a vida a Cristo como deveria. Para nossa tristeza, esse jovem ele vira as costas para o convite de Jesus. Que hoje, aqueles que aqui estão, não tenham uma atitude como essa, mas que possa aceitar alegremente esse convite para tornar-se um seguidor daquele que vive e reina para todo sempre. Amém, meus queridos. Deus em Cristo continue abençoando a todos.